Vamos falar hoje com a Maria Eugênia, ela que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais aqui de Bandeirantes, vai estar falando para a gente sobre uma conquista, né, do sindicato para os servidores públicos municipais. Maria Eugênia, antes de mais nada, boa tarde. O que é essa conquista, né, que você traz hoje para os nossos servidores municipais, sendo em vista que ontem à tarde, né, ontem no início da noite, o prefeito, o sindicato, enfim, estavam todos reunidos na Câmara Municipal, trazendo essa boa notícia. Boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os ouvintes, os funcionários da prefeitura. Na verdade, a gente se reuniu hoje para tentar solucionar o problema dos 33% do magistério. E lá a gente teve essa surpresa de conseguir mais os 6% para os funcionários, que iam ter apenas os 4%, para ser todos vão receber a mesma porcentagem do reajuste inflacionário. Sobre o magistério, isso é uma medida para eles não ficarem sem receber nada por enquanto, mas a gente está aguardando a decisão, monitorando a região, porque a MUNOP, os 20 municípios, 21 municípios da MUNOP estão esperando essa decisão para ver o que vai ser feito. Não tem nada certo na região ainda. E aqui ele também não podia assumir um compromisso sem ter um respaldo. Mas o prefeito se colocou à disposição de sempre estar dialogando, vai estar aberto a todos os questionamentos. E o sindicato vai estar sempre em cima e lutando a favor do funcionário público.
Enfim, Maria Eugênia, só para que a comunidade, os servidores também, né, tenham essa disponibilidade de saber o que está acontecendo, o sindicato, né, conseguiu, diga-se dessa forma, essa conquista, né, que seria de 4% nesse requerimento que foi, né, tirado de pauta ontem, para que possa agora entrar um novo requerimento, né, vai ter todo o trâmite dentro da Câmara Municipal, acreditamos que os vereadores não se oponharão a isso, porém, né, vai entrar em votação ainda na semana que vem, para que possa, né, ir a 10%, ou seja, uma vitória também do sindicato para os servidores, né?
Isso vai vir para a Câmara, vai ser votado. Como a folha de pagamento já fecha agora dia 25, sexta-feira, isso vai ficar para março, mas vai vir retroativo até janeiro. O mesmo vai acontecer quando for dado a porcentagem do piso do magistério. Vai ser dado mais para frente, quando for resolvida a questão, mas vai ser paga retroativa a todos os funcionários, os professores.
Enfim, aguardamos agora a definição do STF.
Isso, e acompanhar sempre a região, está aberta a todos os funcionários, a gente ganhou uma sala, o prefeito cedeu uma sala, ainda não está definido, estava, mas teve uma confusão, agora a gente vai mudar de lugar, e assim que tiver o endereço eu volto a me pronunciar e colocar o funcionário a par do lugar, e sempre que precisar de alguma coisa, alguma reivindicação, informação, a gente vai estar disponível para atender eles.
Obrigado.
Por nada. Obrigada a você.
Amigos ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar agora com o prefeito Jael sobre a vinda à Câmara, explanando sobre reunião hoje, né, ou seja, na segunda-feira, ontem, sobre servidores públicos, salários, enfim. Foi o dia todo movimentado dentro da prefeitura e hoje, né, ontem à noite, vindo para a Câmara Municipal para trazer essas informações juntamente com o sindicato, com o presidente, toda a comissão, falando um pouquinho sobre o que aconteceu. Gels, para os nossos ouvintes, como que aconteceu tudo isso e como vai ficar a partir de agora? Antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, José Lúcio, aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Uma alegria poder estar aqui para anunciar, né, essa reposição salarial que nós estamos trazendo o projeto de lei aqui na Câmara, em substituição ao projeto anterior. Nós queremos salientar e até agradecer aos servidores que se uniram a nós. Nós criamos uma comissão já no ano passado, né, que vinha trabalhando. Havia uma perspectiva de dar um aumento, uma reposição salarial em agosto para os servidores. Essa comissão vinha trabalhando junto conosco dessa possibilidade. E nós demos sequência quando o STF proibiu que fosse dada a reposição, uma vez que havia uma lei federal impedindo aumento de despesas o ano passado. E aí nós tínhamos um desafio, José Lúcio, porque depois de 2 anos sem aumento, né? Os servidores estavam ansiosos esperando, né, por uma reposição salarial, porque a inflação vem comendo aí a capacidade de compra dos servidores, né? E então nós, que aqui no município de Bandeirantes, temos um desafio de dar uma incorporação, uma equiparação salarial da saúde. Nós tínhamos também a reposição dos servidores em geral, e aí agora, com a indicação do governo federal de que nós deveríamos dar 33% para a educação, então nós tínhamos que fazer um exercício gigante. Nós vínhamos trabalhando já uma economia, uma redução da folha de pagamento, que permitisse essa reposição salarial. Fechamos o ano de 2021 com 45,89% de comprometimento da folha em relação à arrecadação, justamente preparando para esse começo de ano dar a reposição. Ótimo. Nós não tínhamos previsão de poder dar mais do que 4% aos servidores e resolvemos reunir os agentes, que é o Sindicato dos Servidores, a Maria Eugênia, que é o Controle Interno, Isaías Júnior, que é o Departamento de Fazenda e Contabilidade, que é o Pitico, o Fontolan, o Paulinho da Contabilidade, e também do Departamento Pessoal, o Júnior Martins, bem como também da Câmara, o vereador Alex representando o presidente da Câmara, o contador, o Rogério, né, também esteve presente. Nós tivemos ali o departamento jurídico, o doutor Vinícius, que era o presidente da comissão que nós criamos, né, e bem como outros agentes, como o Reginaldo, o professor André, a secretária de Educação, o Neuci, né, e também depois, numa segunda reunião com os professores. E aí foi possível construir, né, um índice melhor, que é o índice dos 10,16 que foi dado a todos os servidores e também à educação. Com o compromisso, Zé Lúcio, de continuar analisando, porque a Confederação Nacional dos Municípios entrou no STF questionando a legalidade do índice de 33% da educação, né? E se o STF reconhecer que é devido, nós faremos o ajuste financeiro para poder pagar aos professores a totalidade do índice. Mas se o STF entender que não é devido, então pelo menos nós podemos garantir a inflação de 10,16 para os professores também.
Ou seja, Gels, para que o nosso servidor público, tanto da área da educação, área da saúde, servidores, né, da prefeitura de uma forma geral, os servidores todos terão 10,16, isso, né? 10,16 de reajuste salarial, que é a inflação. Então eles terão esse reajuste. Seria 4%. Porém, ontem na Câmara Municipal foi entrado com requerimento em grande expediente para tirar esse projeto de lei para ser votado novamente esse 10,16. Né? Essa seria a questão dos servidores.
Correto. Essa é a questão dos servidores. Né? Nós estamos substituindo o projeto de 4% por um de 10%. O que foi possível a gente construir nesse diálogo, né, em conjunto com todos os agentes aí.
E para a questão da educação, aí é um outro trâmite que deverá ser agora aguardado, a questão em relação ao STF, né? Deverá ser aguardado para que ver como que vai ser essa situação.
Correto. É um entendimento até mesmo dos prefeitos da AMUNOP, que é a região aqui que nós pertencemos, né, de dar a inflação, ou dar aquilo que é possível, e depois aguardar o STF aí, né, um ou outro município que se antecipou, né, mas a maioria dos municípios decidiu por dar os 10% e aguardar o STF decidir pela diferença, se for preciso.
Ou seja, essa diferença, Gelson, seria 10% mais 30% ou apenas a diferença?
Apenas a diferença, né? Os 10%, daí se for necessário os 33%, desconta o que já foi antecipado. Quero adiantar também que foi possível nessa construção a equiparação da saúde. Nós vamos poder fazer a equiparação tão esperada da saúde. Passamos aí o ano todinho de 2021 sem poder fazê-lo, né? Mas agora, então, nós poderemos fazer, apenas com alguns ajustes que estão faltando, essa tão esperada equiparação dos servidores da saúde.
Ou seja, Gelson, é uma política sendo realizada em meio de conversas, em meio de entendimento, para que todos se beneficiem junto com a conversa, ou seja, o diálogo com a comunidade.
Correto. E o que é importante é que a própria comunidade vai ser também beneficiada, porque esses recursos vão ser injetados na própria cidade, né? Porque nossos servidores moram todos aqui, consomem aqui, né? E essa reposição salarial nada mais é que devolver a eles a capacidade de compra, né? O que eles já fazem no nosso comércio, eles que prestigiam o nosso comércio. Então, todo mundo ganha. Servidores ganham, né? Nós também ganhamos, porque abrimos as portas para os servidores ajudarem a construir a solução. E o município também ganha, os comerciantes, a população, porque esse dinheiro volta para a população em forma de compra, em forma de consumo no município.
Algo mais?
Não, eu agradeço a todos aqueles que estão envolvidos nessa decisão, nessa construção, e nos colocamos à disposição aí para sempre estar negociando com os servidores.
Ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar agora com o vereador Gustavo do TE, que vai estar falando para a gente sobre essa nova empreitada, de ser de passagem, que a partir de agora, né, líder do governo na Câmara Municipal. E os projetos, né? Como que fica a partir de agora essa nova incumbência? Gustavo, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Na verdade, a liderança, Lúcio, na Câmara do Executivo nada mais é do que você esclarecer aos vereadores aquilo que é o pensamento do Executivo e qual é a intenção dele em cada projeto mandado para essa casa. E na outra via dessa responsabilidade, levar também da casa para o prefeito, para o executivo, aquilo que é o pensamento e a intenção dessa casa ao também fazer um projeto ou em relação à opinião dos vereadores sobre determinados projetos. Ou seja, harmonizar. Minha função aqui é harmonizar a relação entre o poder legislativo e o executivo.
Enfim, é um trabalho de mão dupla, né, Gustavo? Ela vai levar informação, traz informação do legislativo e executivo dessa forma?
Exatamente, é um trabalho de mão dupla, que eu vou precisar cada vez mais da compreensão do executivo, do legislativo e também da população, porque a partir de agora, continuo sendo um fiscal da administração, mas com a incumbência de harmonizar entre os poderes.
Ou seja, o trabalho fica mais complicado e mais responsabilidade.
Lúcio, até quando eu fui eleito, eu já sabia que a responsabilidade que a função de vereador traria para a minha vida seria grande, porque não só apenas os 417 votos que eu tive, mas 31 mil habitantes esperam que eu tome decisões que, de alguma forma, impactem positivamente na vida deles. E essa é a minha intenção, é o meu compromisso com cada bandeirantense, com cada vereador aqui na casa, com cada membro do executivo. Fazer com que as decisões impactem positivamente a vida dos bandeirantenses.
E como o líder do prefeito viu a reunião desta última segunda-feira, ou seja, a terceira sessão ordinária de 2020 da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura, mais conhecida como a sessão de segunda-feira, dia 21 de fevereiro.
Muito positivo. O prefeito esteve aqui com a gente, solicitou para retirar o projeto 144, que dava reajuste de 4% para a educação, para agentes de endemia. O plenário aceitou a solicitação e agora vai para a leitura e para o trâmite normal o projeto 147, que vai fazer o que, Lúcio e ouvintes da Rádio Cabiúna? Vai reajustar em 10,16% o salário da educação e também a gente tem endemia, e vai trazer mais 6,16% para os servidores que já tiveram os 4% dados em dezembro de 2021. Ou seja, a sessão foi muito positiva. A gente vê os vereadores unidos, você vê discursos que trazem credibilidade, porque a unidade tem que ser mais do que motivação, tem que ser o carro-chefe para trazer para Bandeirantes o progresso que ela precisa.
Enfim, a Câmara Municipal trabalhando em conjunto, em comunhão com a Prefeitura, agora você como líder do prefeito, tentando fazer esse elo da melhor forma possível para ter aí uma legislatura, um executivo, fazer com que essa casa de leis ande da melhor forma possível para que possa ter aí uma Bandeirantes melhor.
Com certeza, Lúcio. Assim como a intenção da Rádio Cabiúna é propagar para os quatro cantos de Bandeirantes notícias que beneficiem o povo, também é essa a intenção do Executivo, do Legislativo e mais que isso ainda, o funcionalismo, toda a população querem também isso. E nós estamos aqui para isso, para nos unirmos e fazermos Bandeirantes, se Deus quiser, caminhar.
Algo mais, Gustavo?
Só agradecer a você, a toda a Rádio Cabiúna, aos meus amigos vereadores e também agradecer a confiança do Jaelson, nosso prefeito, em me oficiar como líder dele aqui no Legislativo.